história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Juiz federal vistoria recursos aplicados no projeto Renascer em Marechal Cândido Rondon.
Eu enalteço que essa estrutura de trabalho se deve a duas doações que a Justiça Federal fez.
Cartinhas de Natal podem ser entregues ainda hoje na Prefeitura Rondonense.
Mais de 400 cartinhas já foram entregues.
Natal Feliz Difusora Domo Sesc acontece amanhã na Casa Cultural.
Tragam as crianças, tragam cadeiras também, tererê, chimarrão. É dentro do Parque de Exposições, então é um local seguro.
370 alunos se formam hoje à noite no ProERD.
A partir das 19 horas, lá na Igreja de Deus, nós teremos mais uma formatura do ProERD.
Polícia apreende cocaína em Cascavel e São Pedro do Iguaçu.
Além da droga apreendida, dois traficantes foram presos.
CEMEI Padre Emílio forma turmas do maternal em Entre Rios do Oeste.
Podemos dizer que concluímos com sucesso. A formatura sempre é a conclusão do ano dos maternais 3.
O Paraná terá mais 82 colégios cívico-militares a partir do ano que vem.
O Paraná mais uma vez saiu ganhando. É a educação do Paraná, que é a primeira do Brasil, sai fortalecida.
Encontro do Agro reúne lideranças de todo o Paraná em Curitiba.
E é uma alegria imensa a gente estar aqui numa mostra da força, da pujança da nossa agricultura do Paraná.
PM do Paraná lança agora à tarde a Operação Natal 2023.
Nos três municípios aqui da área do 19º Batalhão, nós estaremos intensificando o nosso policiamento.
Sub-17 da ACC vai a Chopinzinho em busca de título inédito no Paranaense.
Vamos bastante cientes do nosso objetivo e vamos procurar dar o nosso melhor para trazer esse título para a nossa entidade, para a nossa cidade.
Revogada a prisão preventiva de mulher que tentou esfaquear corretor de imóveis em Marechal Rondon.
Ela deixa a prisão ainda hoje.
E ainda nessa edição do Frente Ampla. Inscrições para cursos profissionalizantes terminam hoje em Marechal Rondon. Morte de lagarto em colégio rondonense vira caso de polícia.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta sexta-feira, a estabilidade atmosférica volta a predominar na maioria das regiões do estado. Com a presença do sol, as temperaturas apresentam rápida elevação e a tarde será bastante quente sobre as regiões paranaenses. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 32 graus. Umidade relativa do ar, 63%.
Uma equipe da Polícia Militar foi acionada no final do período matutino de aulas ontem num educandário da rede estadual em Marechal Cândido Rondon. A denúncia era de prática de abuso e maus tratos contra animais e no local, em contato com a solicitante, esta relatou que no dia anterior, quinta-feira, servidores encontraram um lagarto morto dentro do banheiro da escola. Na busca de informações com os alunos, ninguém se acusou como responsável pela morte do animal. E então, o caso foi publicado num grupo de WhatsApp do qual participam os pais dos estudantes. E ontem, pela manhã, alguns alunos esclareceram a situação. De acordo com eles, o lagarto foi morto durante uma aula na horta da escola estadual. E um dos estudantes teve a ideia de deixá-lo exposto dentro do banheiro sobre um filtro de água. E assim foi feito. Diante dos fatos, foram coletados todos os dados para a confecção do boletim da ocorrência policial militar e encaminhado o caso para a Delegacia de Polícia Civil. Revogada a prisão preventiva de mulher que tentou esfaquear corretor de imóveis em Marechal Cândido Rondon.
O juízo criminal da comarca de Marechal Cândido Rondon revogou a prisão preventiva da mulher que foi presa mês passado após tentar esfaquear um corretor de imóveis. Os fatos ocorreram dia 21 de novembro, por volta das 16 horas. E conforme a denúncia à Polícia Militar, a mulher chegou no local, uma imobiliária da cidade, empunhando uma faca e partiu para cima do homem com a intenção de golpeá-lo. Conforme o relatório policial, o crime de lesão corporal não se concretizou porque o homem apossou-se de uma cadeira para se proteger e conseguiu conter a agressão. Ato contínuo, adentrou na empresa um homem que partiu para vias de fato, agredindo o pai, inclusive derrubando a irmã com a filha de 6 anos de idade. Conforme a PM, devido às agressões sofridas, a vítima precisou ser encaminhada para atendimento médico. Em diligências após os fatos, a equipe da Polícia Militar acabou localizando o casal agressor no cruzamento das ruas 7 de setembro com Santa Catarina, encaminhando ambos na condição de detidos à 47ª DRP. No dia seguinte aos fatos, em audiência de custódia, o juízo criminal da comarca negou liberdade à acusada e decretou sua prisão preventiva. No mesmo dia, o namorado dela foi liberado da DRP. Em 24 de novembro, a família constituiu o advogado Antônio Marcos de Aguiar para acompanhar o caso e defender os interesses da mulher presa, visando a revogação de sua prisão preventiva. A defesa apresentada ao juízo criminal teve como argumentos contundentes diversos fatores, dentre os quais ter agido por impulso no dia dos fatos e estar arrependida de seus atos, que foi diagnosticada com transtorno depressivo recorrente e faz uso de medicamentos controlados, que é primária, possui emprego lícito e residência fixa. Considerando as argumentações, o juiz Clayton Mário Spinassi determinou ontem a expedição do alvará de soltura da acusada, a qual encontra-se recolhida no presídio feminino na cidade de Corbélia. Para isso, conforme o advogado Antônio Marcos de Aguiar, a beneficiada terá de seguir com rigor regras estabelecidas pelo juízo criminal. A requerente também deverá ser advertida de que o descumprimento de alguma medida cautelar acima elencada poderá ensejar nova decretação de sua prisão preventiva. Comprometendo-se a cumprir com as determinações da justiça, ela estará em liberdade ainda nesta sexta-feira. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
A Polícia Militar lança hoje, sexta-feira, em todo o Paraná, a partir de 14 horas, a Operação Natal deste ano, que vai fortalecer a presença de policiais nas ruas, principalmente nas regiões de comércio. O trabalho nos 399 municípios seguirá intenso até o dia 24 de dezembro. A cerimônia de lançamento vai acontecer de forma simultânea em 35 municípios no interior e também na capital. No âmbito do 19º Batalhão da Polícia Militar de Toledo, a solenidade hoje à tarde será no Lago Municipal, também com a finalidade de reforçar o policiamento nas áreas centrais de maior acúmulo de pessoas por conta dos festejos de Natal, conforme detalha o comandante Coronel Jorge Fritoli.
Exatamente. A gente tem o lançamento da Operação Natal, como de costume todo ano. Nós temos um horário diferenciado no comércio. Geralmente fica aberto até as 22 horas, né? Dependendo, variando alguma coisa, uma pouca coisa, dependendo da cidade. Nos três municípios aqui da área do 19º Batalhão, nós estaremos intensificando o nosso policiamento justamente nesse horário. É um horário diferenciado, um horário que para as pessoas terem mais tranquilidade para sair, para ver os enfeites de Natais, para fazer suas compras, né? Nós vamos estar com um reforço grande de efetivo nas ruas, né? Principalmente nas áreas comerciais da cidade, para justamente levar mais segurança para o pessoal ter tranquilidade aí para as festas de final de ano. Então estaremos com um efetivo grande, nossos grupos especializados, a Rotan, a Rocan, o nosso Canil e os policiais também do serviço administrativo estarão também empenhados, né, as viaturas aí nas ruas para levar mais segurança para a comunidade.
Polícia apreende cocaína em Cascavel e em São Pedro do Iguaçu.
Uma grande apreensão de cocaína foi realizada nesta quinta-feira, dia 30, em ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal, a Receita Federal e a Polícia Civil em Cascavel. No total, 109 quilos de cloridrato de cocaína eram transportados em um caminhão guincho. Os policiais tentaram abordar o veículo na BR-277, porém o motorista fugiu, se escondeu, mas uma denúncia anônima levou os policiais a uma estrada rural, nas proximidades do distrito de São João, onde ocorreu a abordagem. O veículo foi levado à unidade operacional da PRF e o cão farejador da Polícia Civil apontou a presença de ilícitos na coluna central do mecanismo do guincho. Porém, nada foi encontrado no dispositivo. Os policiais então retornaram no local onde o motorista havia sido encontrado e, com o auxílio do cão farejador, localizaram a droga em meio à mata. Os tabletes estavam amarrados uns aos outros, com uma cinta e uma catraca que auxiliava sua retirada do compartimento. O motorista admitiu que tirou o produto do guincho e guardou no mato, enquanto se escondia, para mais tarde buscar a droga. O homem de 42 anos, morador de Foz do Iguaçu, foi preso, mas não revelou para onde levaria o entorpecente. Já em São Pedro do Iguaçu, após denúncia anônima, a Polícia Militar prendeu um traficante de cocaína. A informação dava conta que um homem estaria realizando o tráfico de cocaína e que, para fazer as entregas, se utilizava de um veículo Fiat Palio de cor preta, com placas do estado de Santa Catarina. A venda da droga ocorria via aplicativos WhatsApp e Messenger e que a lista dos clientes era grande. Diante das informações, a polícia passou a realizar diligências e, durante o patrulhamento pela Avenida Rio Grande do Sul, nas proximidades da Escola Municipal Costa e Silva, em São Pedro do Iguaçu, localizou o automóvel ocupado por um casal. Durante a revista, pessoal, foi possível observar que o homem dispensou duas buchas de cocaína no chão da via pública. Ato contínuo, foi realizada uma busca nos seus pertences e, pelo interior do veículo, sendo encontrada mais uma bucha de cocaína escondida em sua carteira de documentos. Também foram encontrados R$ 1.035 em espécie. O traficante recebeu voz de prisão e conduzido para a 20ª SDP em Toledo, no camburão da viatura. No deslocamento, o homem começou a bater o nariz contra o seu joelho e falava em alto e bom tom que iria dizer que era usuário e que seu nariz estava sangrando pelo fato de ser consumidor da cocaína. A mulher foi liberada no local e ficou responsável pelo veículo. Para a Frente Ampla de Notícias, Logan Malman.
Mercado financeiro.
O dólar comercial teve alta de 0,2%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 4,92 para compra e para venda.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, CEMEI Padre Emílio forma turmas do maternal em Entre Rios do Oeste.
Podemos dizer que concluímos com sucesso. A formatura sempre é a conclusão do ano dos maternais 3.
O Paraná terá mais 82 colégios cívico-militares a partir do ano que vem.
O Paraná, mais uma vez, saiu ganhando. É a educação do Paraná, que é a primeira do Brasil, sai fortalecida.
Sub-17 da ACC vai a Chopinzinho em busca de título inédito no Paranaense.
Vamos bastante cientes do nosso objetivo e vamos procurar dar o nosso melhor para trazer esse título para a nossa entidade, para a nossa cidade.
Na data de hoje, a Polícia Civil da 20ª Subdivisão Policial de Toledo cumpriu 3 mandados de busca expedidos pela primeira vara criminal, isso em residências localizadas no bairro São Francisco. A operação teve por finalidade o combate ao tráfico de drogas direto ao usuário na cidade de Toledo. Quem fala a respeito é o delegado Rodrigo Batista Santos.
A Polícia Civil de Toledo, na manhã desta sexta-feira, deu fiel cumprimento a 3 mandados de busca e apreensão referentes a uma investigação de tráfico de drogas que vinha ocorrendo aqui na nossa cidade. Durante o cumprimento, foram apreendidos uma certa quantidade de maconha, uma pessoa foi conduzida para termos circunstanciado e uma outra sendo feito flagrante nesse momento pelo crime de tráfico de drogas. Também foi apreendida uma motocicleta que estava sem placas e sem identificação do chassi. Agora as investigações irão transcorrer para sua finalização, para quem que possa enviar o inquérito ao judiciário e concluir aí com o indiciamento das pessoas envolvidas.
O Paraná terá mais 82 colégios cívico-militares a partir do ano que vem.
Esse foi o resultado de uma consulta pública realizada nesta semana pelo governo do estado, por meio da Secretaria da Educação em 126 escolas estaduais, o que representa uma aprovação de 65% ao modelo. Outras 44 comunidades escolares optaram pela manutenção do programa tradicional. A divulgação oficial dos nomes e localidades das escolas que aprovaram a adesão será feita após a publicação do resultado no Diário Oficial. Nas escolas que aprovaram a adesão ao modelo cívico-militar, as votações favoráveis superaram a marca de 50%, mais um voto necessário para a implementação do programa. O pleito contou com a participação ativa de milhares de pessoas e envolveu professores, funcionários, pais de alunos e estudantes maiores de 16 anos, garantindo a participação democrática na decisão. O presidente da Comissão de Educação da Assembleia, deputado Hussein Bakri, comemora o resultado da pesquisa.
Finalizou o processo de consulta para a implantação de colégios cívico-militares no Paraná, um processo extremamente democrático. O pai que quiser vota sim, o que não quiser vota não, e explicar que esse é um dos modelos que o Paraná oferece. Nós continuamos tendo colégio normal, colégio agrícola, técnico, enfim, todos os modelos que o pai quiser vai ter no Paraná, em todas as regiões. Essa é uma das opções, mas eu considero uma opção boa, é um modelo importante. É bom ressaltar que o sistema pedagógico é o mesmo, né? As matérias são as mesmas, apenas a disciplina e outras questões importantes para a formação do ser humano é que são ali ministradas. E como resultado final, nós tivemos 65% de sim. Portanto, nós teremos 82 escolas novas cívico-militares no Paraná, se somando às que nós já tínhamos. Portanto, uma grande vitória da educação. Eu quero aqui comemorar, junto ao nosso governo, a Secretaria de Educação, como presidente da Comissão de Educação, mais uma opção para o pai ter onde colocar o seu aluno para estudar. É assim que eu encaro todo esse processo e dizer que é um processo extremamente democrático, repito, todos tiveram condição de se manifestar, de colocar a sua posição. O Paraná, mais uma vez, saiu ganhando, é a educação do Paraná, que é a primeira do Brasil, sai fortalecida.
As escolas cívico-militares foram instituídas no Paraná em 2020. Atualmente, são 194 colégios nesta modalidade e 12 do modelo do Programa Nacional, que serão incorporadas pelo Estado em 2024. Com as novas unidades, serão ao todo 288 colégios nessa modalidade no próximo ano. Para o Frente Ampla de Notícias, Jefferson Luiz.
A Secretaria de Educação de Entre Rios Oeste realizou na noite de ontem, quinta-feira, ato solene de formatura dos alunos do Maternal 3 do Centro Municipal Infantil Padre Emílio. A instituição trabalhou o ano de 2023 com uma clientela pouco superior a 180 crianças, das quais 52 receberam certificados de formatura na noite de ontem no Centro de Eventos. A diretora do CEMEI, Joselaine Haber, avaliou como altamente positivo as ações desenvolvidas ao longo deste ano.
Podemos dizer que concluímos com sucesso. A formatura sempre é a conclusão do ano, dos maternais 3. Então, assim, foi um projeto, logo no primeiro ano de gestão, que a gente incluiu no nosso projeto político-pedagógico, né? Então, faz 3 anos que a gente vem realizando a formatura, né? Então, assim, o ano também correu muito bem, os nossos trabalhos com os alunos, né? Tudo muito tranquilo, né? E podemos dizer que concluímos com sucesso o ano. A expectativa é que a gente sempre possa atender da melhor forma as nossas crianças, né? Porque a educação infantil, o CEMEI é a base, né? Então, quando você trabalha muito bem as crianças ali, elas só têm um futuro brilhante pela frente, né? Então, é esse o trabalho que a gente sempre busca realizar. Além do cuidado do CEMEI ser visto como cuidar, mas a gente trabalha, desenvolve muito as crianças. Então, nós temos projetado para aumentar o nosso CEMEI, né? Mas no momento, no ano que está se findando, a gente atendeu todas as nossas crianças, né? Conforme a necessidade dos pais, eles foram atendidos, né?
Sub-17 da ACC vai a Chopinzinho em busca de título inédito no Campeonato Paranaense.
Com uma campanha praticamente impecável de 13 vitórias e 2 empates em 15 jogos realizados, a equipe Sub-17 da ACC Prefeitura de Marechal Cândido Rondon busca neste final de semana a conquista de mais um título inédito no Campeonato Paranaense Sub-17, promovido pela Federação Paranaense de Futebol de Salão. No ginásio Dionísio de Bona, em Chopinzinho, a equipe rondonense encara as finais estadual com confiança respaldada pela melhor trajetória entre os 4 semifinalistas. Nesta noite de sexta-feira, às 19 horas, a ACC enfrentará o Pato Futsal na semifinal. Posteriormente, Chopinzinho contra Paranaguá em busca da segunda vaga na final, que ocorrerá no sábado, às 19h30 da noite. O técnico Marcos Zila, o Gauchinho, fala sobre as disputas.
A expectativa é bastante positiva, né? Sabemos a dificuldade que a gente vai estar encontrando, pois as equipes que chegaram até aí, um nível muito forte. Mas a gente está consciente, né, do objetivo que traçamos desde o início do ano, né? Que era de chegar, né, novamente a uma semifinal, né, do Campeonato Paranaense, aonde que é um dos campeonatos mais disputados, né, do nosso estado. E nós conseguimos chegar a esse nível, né, graças à dedicação, ao empenho, ao trabalho dos atletas nossos. Então, esperamos manter, né, a mesma sequência de bons resultados que a gente teve em todo o ano, nas várias competições que nós representamos, né, a nossa entidade e o nosso município. Temos que ser conscientes, né, e ter bastante discernimento, né, pois creio que deva ser jogado jogos de bastante detalhes, então o fator psicológico, né, nesses momentos deve fazer a diferença, né, pois são equipes bastante equilibradas, mas como eu frisei, né, vamos bastante cientes do nosso objetivo e vamos procurar dar o nosso melhor para trazer esse título para a nossa entidade, para a nossa cidade.
Por outro lado, precisando vencer para forçar a prorrogação, o Sorocaba recebe o Joinville nesta sexta-feira, às 8h30 da noite, na Arena Sorocaba, pelo jogo de volta da semifinal da Liga Nacional de Futsal. O Joinville venceu o duelo de ida por 4-3 e agora tem a vantagem no empate no tempo normal. Em caso de vitória sorocabana, o jogo vai para a prorrogação e a vantagem no empate passa a ser do time paulista, por ter melhor campanha na primeira etapa na Liga Nacional. Guilherme Heinzen, para o Frente Ampla da Notícias.
Mercado Agropecuário.
Soja saca R$ 129,00, milho saca R$ 48,00, trigo PH 78, R$ 69,00, mandioca amido 25%, R$ 585,00 a tonelada.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, cartinhas de Natal podem ser entregues ainda hoje na Prefeitura Rondonense.
Mais de 400 cartinhas já foram entregues.
370 alunos se formam hoje à noite no PROERD.
A partir das 19 horas, lá na Igreja de Deus, nós teremos mais uma formatura do PROERD.
Natal Feliz Difusora, Domo Sesc, acontece amanhã na Casa Cultural.
Tragam as crianças, tragam cadeiras também, tererê, chimarrão. É dentro do Parque de Exposições, então é um local seguro.
Acontece nesse sábado a 24ª edição do Natal Feliz Difusora Domo Sesc, que pela primeira vez na história vai acontecer na Casa Cultural do Parque de Exposições. Serão várias atrações com a distribuição de milhares de brinquedos e geladinhos, conforme destaca um dos organizadores do evento, Juliano Dalbello.
Em todos os anos a gente faz as carreatas para convidar as crianças para o evento que acontece no sábado, né? Então a gente roda com carreatas nos principais bairros, nos maiores bairros da cidade principalmente, né? Convidando as crianças para participar do evento, com o Papai Noel distribuindo balas também, né? Para a criançada, né? Convidando então para o grande evento no sábado. Para sábado, início às 14 horas na Casa Cultural. Esse ano a gente optou pela Casa Cultural, a Praça Willy Barthes está em reforma, né? E como o tempo estava naquele chove ou não chove, optamos por um local coberto, que é a Casa Cultural. Então, com chuva ou sem chuva, o evento sai, acontece normalmente, né? Inicia às 14 horas com o credenciamento das crianças. A gente chama de credenciamento, mas a criança passa, recebe uma fitinha com um número para concorrer a inúmeros sorteios e também ganha um geladinho e ganha um brinquedo na chegada, né? E durante o evento, então, quem vai estar conduzindo as brincadeiras, os trabalhos, é o pessoal do SESC e da Secretaria de Esportes, né? Com brinquedos infláveis, com pula-pula e diversas outras brincadeiras, né? Esse número que a criança ganha na entrada do evento, que vai estar na fitinha no braço, vai concorrer a bicicletas, a skates, tablets, celulares e também a um patinete elétrico. Convidamos a todas as famílias, pai, mãe, vô, tio, tragam as crianças, tragam cadeiras também, tererê, chimarrão. É dentro do Parque de Exposições, então é um local seguro, um local amplo, né? Tem espaço para todo mundo. A própria Casa Cultural é um lugar bem estruturado, com banheiros. Vai ser uma tarde muito legal, muito divertida, né? E também, só complementando, nós entregamos nas escolas municipais e nos CMEIs, já no início da semana, um cupom para que as crianças preencham e tragam no local, no dia do evento, em cima do palco vai ter uma urna e esse cupomzinho vai dar direito a concorrer também a uma bicicleta.
As inscrições aos cursos profissionalizantes de assistente administrativo e de auxiliar de eletricidade predial terminam hoje. Cada curso terá duração de 160 horas-aula, de segunda a sexta-feira, de 18h45 a 22h45. Interessados em se inscrever em um dos cursos gratuitos devem entrar em contato com o SENAI, no CINE, Agência do Trabalhador, ou na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Os cursos profissionais são viabilizados através de parceria entre a Prefeitura de Marechal Cândido Rondon e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. O apoio é do Governo do Estado através da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda. Cartinhas de Natal podem ser entregues até esta sexta-feira na Secretaria de Assistência Social.
Segundo a última atualização, até ontem cerca de 400 cartinhas de crianças carentes já haviam sido entregues na Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon. O prazo máximo estipulado para a entrega é hoje, sexta-feira. A Secretaria de Assistência Social intermedia a recepção e a adoção de pedidos. As cartinhas, em sua grande maioria, foram escritas pelas próprias crianças e feitas com muito carinho, cheias de desenhos e enfeites. Os pedidos foram feitos por crianças carentes do município, que muitas vezes relatam a situação familiar, como o desemprego dos pais, a falta de condições financeiras para aquisição de presentes, entre outros. Muitas pedem brinquedos ou material escolar. O adotante pode escolher o pedido que vai atender entre as cartinhas que ainda não foram adotadas. Mais uma vez, pede-se que a comunidade se sensibilize e adote o maior número possível de pedidos. Quem adotar uma cartinha terá a opção de entregar pessoalmente o presente ou a criança beneficiada será comunicada e poderá fazer a retirada na prefeitura. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Acontece hoje, nova formatura do PROERD, o Programa Educacional de Resistência a Drogas e Violência, o Leão Darém, em Marechal Cândido Rondon.
A solenidade de formatura de aproximadamente 370 alunos está agendada para a noite, a partir das 19h30, no auditório Ecos da Liberdade, em Marechal Cândido Rondon, quando haverá reconhecimento aos alunos, além da participação de pais e comunidade. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, neste segundo semestre, o projeto contemplou alunos das turmas de quinto ano das escolas municipais. Ana Paula, Antônio Rockenbach, Bento Munhoz da Rocha Neto, Criança Feliz e Costa e Silva, além do Érico Veríssimo, bem como os colégios da rede privada, Cristo Rei e o Martin Luther. A Secretaria Municipal de Educação frisa o comprometimento do prefeito Márcio Halber para com o desenvolvimento da iniciativa, retomada em nível municipal no ano de 2017 e no ano passado, após a pandemia da Covid-19. Houve ainda parceria com a Secretaria Municipal de Mobilidade. O Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon também é parceiro do PROERD, conforme destaca o presidente da Casa, Soldado Sauer.
Desde o início da nossa legislatura, a gente se preocupou em trazer o PROERD para Marechal, apoiar o PROERD, e nós agora, na sexta-feira, às 19 horas, a partir das 19 horas, lá na Igreja de Deus, nós teremos mais uma formatura do PROERD, em torno de 370 crianças, né? No primeiro semestre já foram formadas em torno de 340, né? Então, a gente está aqui para convidar toda a sociedade que quiser participar, né? Um evento diferenciado em Marechal Cândido Rondon, e esse ano nós temos a presença da banda do PROERD, né? Que são todos policiais militares que irão fazer a apresentação lá também.
O programa consiste em 10 lições ministradas pela policial militar Joselaine de Oliveira, uma vez por semana, em encontros com uma hora de duração. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Encontro do Agro reúne lideranças de todo o estado em Curitiba.
E é uma alegria imensa a gente estar aqui numa mostra da força, da pujança da nossa agricultura do Paraná.
Juiz Federal vistoria recursos aplicados no projeto Renascer em Marechal Cândido Rondon.
Eu enalteço que essa estrutura de trabalho se deve a duas doações que a Justiça Federal fez.
Será inaugurado neste domingo, a partir de 19h30, o novo templo da Igreja IDD Emanuel, no bairro São Lucas, em Marechal Cândido Rondon. Com tempo recorde de 7 meses de construção, o espaço Emanuel vai contemplar e abrigar diversas atividades. Quem fala a respeito é o pastor Adailton Wilde.
Por uma questão de necessidade, uma obra rápida, como a gente tem comentado aqui, o Arlen, nosso teto, disse que a família cresceu. Com esse crescimento, nós tivemos que ampliar a nossa casa rapidamente. Então foi uma obra concebida em 7 meses, assim, muitas mudanças, alguns transtornos bons, e é ter que desocupar o nosso espaço, preocupar um lugar aqui provisório, até que esse local ficasse pronto. Então foram muitos sonhos e ficou além da expectativa. Conseguimos transformar em um sonho em realidade através do trabalho de muitas pessoas.
O juiz federal Gustavo Sinatti, da Justiça Federal de Guaíra, esteve nessa semana em Marechal Cândido Rondon. Ele compareceu à Secretaria Municipal de Mobilidade na Prefeitura a fim de vistoriar a correta aplicação de recursos na compra de equipamentos que, em âmbito municipal, são utilizados pelo projeto Renascer. O objetivo da visita foi fiscalizar os recursos que a Vara Federal recentemente distribuiu para as entidades, para órgãos públicos e também para grupos sociais. O projeto Renascer, além de cumprimento de pena, visa possibilitar aos apenados a inserção na comunidade e também uma vida tranquila. O município recebe apenados da comarca, que também abrange Entre Rios Oeste, Mercedes, Nova Santa Rosa, Pato Bragado e Quatro Pontes. O secretário rondonense de Mobilidade, Coronel Wellington Alves da Rosa, explica sobre o projeto e os avanços que foram conquistados.
Recebemos a visita do Dr. Gustavo e equipe da Justiça Federal da comarca de Guaíra, onde pudemos mostrar para o Dr. Gustavo toda a estrutura de trabalho que a Secretaria de Mobilidade tem hoje aqui na cidade de Marechal Cândido Rondon. Eu enalteço que essa estrutura de trabalho se deve a duas doações que a Justiça Federal fez para o projeto Renascer, que é o projeto que nós aplicamos os apenados da Justiça Federal e da Justiça da Comarca de Marechal Rondon em trabalhos na nossa cidade. Então, as doações oriundas da Justiça Federal somam R$120 mil, que foram destinadas à compra de equipamentos, materiais de proteção individual, que os apenados usam no dia a dia na execução dos trabalhos que eles executam em nossa cidade. Trabalhos como pinturas, como podas, limpezas de placas, serviços de solda em parques, em escolas, construção de lixeiras, bancos que a gente destina para espaços públicos do município. Dr. Gustavo ficou extremamente satisfeito com o que ele viu. Toda a aplicação do recurso oriundo da Justiça Federal está sendo bem utilizado e, principalmente, ele viu que os apenados estão sendo aplicados em atividades que está dando retorno para o município de Marechal Cândido Rondon e podendo criar aí a possibilidade de uma ressocialização dos apenados, que é o objetivo principal. Então, nós estreitamos laços com a Justiça Federal de Guaíra, prestamos conta da verba que anteriormente foi destinada para a nossa secretaria e abrimos portas para novos projetos que iremos apresentar à Justiça Federal na captura de recursos financeiros para melhorar ainda mais a estrutura de trabalho da Secretaria de Mobilidade e prestar um serviço de melhor qualidade a todos os rondonenses.
Encontro do Agro reúne hoje lideranças de todo o estado em Curitiba.
Mais de 4 mil produtoras e produtores rurais do Paraná estão reunidos neste momento no Encontro Estadual de Líderes Rurais 2023. Esse evento acontece no Centro de Convenções Expotrei de Pinhais, de onde falamos, na região metropolitana de Curitiba, e é promovido pelo Sistema FAEP-SENAR. O evento proporciona a interação e a troca de experiência entre os participantes, além de palestras sobre o exercício da liderança, incluindo uma proferida na manhã de hoje com a ex-ministra da Agricultura, atual senadora da República por Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina. A formação de novos líderes é fundamental para o desenvolvimento do setor e para a defesa dos interesses dos agricultores e pecuaristas. Por isso, nos últimos anos, a FAEP criou estratégias para trazer produtores e produtoras rurais junto do sistema sindical, que é a base de representatividade do setor agrícola paranaense. Aqui, dentre as muitas caravanas de todo o estado do Paraná, participa uma de Marechal Cândido Rondon, formada por 35 pessoas, a maioria mulheres ligadas ao agronegócio que buscam liderança em suas propriedades rurais. E dentre as muitas autoridades que marcam presença nesse encontro, conversamos com o vice-governador do estado, Darcy Piana.
É sempre uma alegria estar aqui. A parceria que a gente tem com o Asdi Meneghetti, com a nossa FAEP, principalmente com o Senar. Todo mundo sabe que eu sou também presidente da Federação do Comércio com o nosso Senac, eu sou conselheiro do Senac. Então, sei tudo aquilo que está acontecendo e é uma alegria imensa a gente estar aqui, uma amostra da força, da pujança da nossa agricultura do Paraná e principalmente pelo trabalho extraordinário que o nosso Senar faz no Paraná. Não é por nada que o nosso estado é o maior produtor de alimentos do mundo, graças a esse trabalho que é feito na retaguarda desta instituição. E esse encontro, na verdade, vem coroar todo esse trabalho do ano inteiro. Então, estou aqui com muito orgulho participando daquilo que é a minha função como conselheiro do Senado Paraná.
E quem também fala a respeito do evento e, sobretudo, as realizações desse ano de parte do sistema FAEP-SENAR é o presidente da entidade, Asdi de Meneghetti.
Bom, nós estamos hoje fazendo o encerramento de um ano de trabalho, onde o Senar, esse ano, bateu todos os recordes. No Agrinho, mais de 1.090 trabalhos, participação foi realizada. Na questão das mulheres também está indo muito bem o programa. Os apoios que nós demos aos eventos que ocorreu no Paraná também deu mais de 500 mil pessoas. E a formação dos nossos meninos, dos nossos empregadores, trabalhadores, foi mais de 130 mil pessoas treinadas até ontem.
Da região metropolitana de Curitiba, para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.